Costa América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 27 de agosto, a partir de Washington, D.C. Das 17h30 às 18h, estaremos em onda média, ou melhor, na onda curta, nos 17.655 e 12.080. Das 18h às 18h30, estamos na onda média, nos 1.530 metros. Também transmitimos através do Facebook e YouTube. Eu sou o Amêncio Miguel, a direção deste programa é de Dennis Teske, com Rob Bryan e Inocente Quimenha na assistência técnica. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Jorge Duarte, que está em Luanda, e vamos conversar com ele para saber o nível de resposta em relação às doenças endémicas, as mais preocupantes do país. E também teremos, além deste tema, uma questão que vamos lançar para o Dr. Duarte, que é: será que a sociedade está preparada para as pessoas com necessidades especiais? Aliás, uma questão que Israel Campos aborda numa interessante reportagem, e o André Batista de Moçambique partilha um caso de superação nestes tempos da Covid-19. E ainda, em termos de reportagem, falaremos da Covid-19, teremos notícias da África do Sul e Camarões. Agora vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, jurou vingança contra os responsáveis pelos ataques mortais desta quinta-feira, dia 26, nos arredores do aeroporto de Cabul, que mataram pelo menos 13 americanos. Noutras notícias, nesta sexta-feira, dizer que o presidente de Portugal, o antigo presidente de Portugal, foi hospitalizado nesta sexta-feira, notícia que vem de Portugal. A audiência sobre o recurso do Fórum para a Monitoria do Orçamento contra a extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Maputo, foi adiada para 17 de setembro pelo Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo. Agora sim, a notícia sobre o antigo presidente português, Jorge Sampaio, que foi na manhã de hoje internado em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias, disse o seu gabinete. A Gâmbia bloqueou formalmente os voos de regresso dos migrantes deportados da União Europeia, uma questão política sensível no minúsculo país da África Ocidental, que argumenta que não os pode reintegrar. Na Nigéria, homens armados libertaram os restantes alunos dos 136 raptados de um seminário islâmico há 3 meses. Não há pormenores sobre a forma como os alunos foram libertados, nem se foi pago um resgate. No Sudão do Sul, a tensão continua alta em Tambura, com pesados tiros sendo ouvidos dentro e ao redor da cidade, disse a missão das Nações Unidas. Mais de 28 mil pessoas deixaram as suas casas devido à violência. E na República Democrática do Congo, a polícia prendeu dezenas de suspeitos de usuários e traficantes de uma droga que se tornou recentemente popular e conhecida como bombe, feita em parte por resíduos de tubo de escape de viaturas. Este é o Angola Saúde em Foco. Hoje o nosso convidado é o Dr. Jorge Duarte para falar da resposta às principais endemias e a forma como cuidamos dos que mais atenção precisam, as pessoas com necessidades especiais. A partir do estúdio 55 da Voz América, aqui em Washington, D.C., cruzamos oceanos e a tecnologia nos leva a Luanda. Dr. Jorge, é um prazer voltar a conversar consigo neste Angola Saúde em Foco. Doutor, como é que está?
Boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América, em especial Angola Saúde em Foco. Está tudo bem? Disposto para discutirmos um pouco sobre o tema ao longo dessa edição, vamos falar sobre as endemias e quais são as melhores preocupações, as maiores preocupações que nós temos para o combate, na eliminação ou até mesmo erradicação delas.
Doutor Jorge, muito obrigado. Antes de lhe colocarmos todas as nossas dúvidas, vamos a uma reportagem que nos chegou da cidade de Butembo, não longe de Angola. Vamos à República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, cerca de 52% da população tem acesso a uma fonte de água melhorada, de acordo com a Organização das Nações Unidas, embora o país tenha vários rios e nascentes. A qualidade deste bem essencial continua a ser questionável. Este é o caso da cidade de Butembo, que é a maior cidade da província do Kivu Norte. Nesta cidade, apenas 30% da população tem acesso à água, mas esta não é de boa qualidade, o que implica grandes riscos para a saúde. Esta reportagem que fala das dificuldades de acesso de água potável é Butembo, com Ana Guedes.
A fonte Kudzimuni, que significa inferno na língua local, localizada numa falésia com mais de 20 metros de profundidade, é a mais perigosa da cidade de Butembo, devido à sua localização. Esta fonte de água serve milhares de famílias na periferia de Butembo. A qualidade de água que dela sai permanece muito pobre, mas a população não tem outra escolha.
Esta fonte está aqui desde a nossa infância, ajudou-nos a crescer. E naqueles dias costumávamos vir e tirar água com pratos antes de os benfeitores colocarem canos. E até hoje essa fonte ainda lá está. Continuamos a utilizá-la, apesar de já não ser muito limpa. Pedimos ainda o apoio de outros benfeitores.
A cidade de Butembo é a maior cidade do Kivu Norte, com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Mas esta cidade tem um problema real com o abastecimento de água potável. A população depende da água das nascentes. A cidade tem uma boa dezena de nascentes, mas estas estão agora sobrecarregadas devido à explosão demográfica que a cidade está a sofrer. Algumas nascentes estão mesmo localizadas perto das casas de banho e dos chuveiros dos residentes. Isto constitui um perigo para a saúde.
Esta fonte está aqui desde a nossa infância, ajudou-nos a crescer. E naqueles dias costumávamos vir e tirar água com pratos antes de os benfeitores colocarem canos. E até hoje essa fonte ainda lá está. Continuamos a utilizá-la, apesar de já não ser muito limpa. Pedimos ainda o apoio de outros benfeitores.
A contaminação microbiana da água pode levar a casos de gastroenterite aguda. A água pouco segura pode também causar complicações mais graves, como a dispepsia. Dor abdominal crónica, devido à perda de eletricidade na parede intestinal, é resultado de uma gastroenterite. Doenças como a cólera, febre tifoide, diarreia ou hepatite A e E são frequentemente causadas pelo consumo de água de má qualidade. Para contrariar isto, recomenda-se que a água da nascente seja tratada antes do consumo.
Eles não devem ter apenas esta água. Têm de fazer o seu melhor para ir aos pontos de venda e não apenas às farmácias. Mesmo as farmácias ou lojas hoje em dia têm esses produtos que lhes permitem purificar a água. Esta é uma delas. Em segundo lugar, aqueles que estão muito longe podem começar a ferver água, o que é também uma forma de a tornar potável. Fervê-la a uma certa temperatura e mantê-la num recipiente limpo, começar a utilizá-la para beber é outro aspecto importante. E para aqueles que têm muito mais meios, podem utilizar filtros. Podemos colocar isto na sala de estar, pode permitir ter água de boa qualidade, que é potável para o consumo.
De acordo com a ONG Solidarité Internacional, menos de 30% da população de Butembo tem acesso à água potável. 27 redes de água, incluindo a Regi de Distribuição de Água, operam em paralelo na cidade. No entanto, servem apenas uma parte da população. As Nações Unidas dizem que mais de 52% da população congolesa tem acesso a uma fonte de água melhorada em todo o país.
Obrigado, Ana Guedes. Doutor Jorge Duarte, vamos à conversa. Vimos nesta reportagem como a água é importante na nossa vida, mas a água não boa ou melhor, a água não chega a todos e nas vezes que chega não é muito boa. Se calhar, doutor, vamos iniciar a conversa. Esta questão da falta de água é certamente não um exclusivo de Butembo, na República Democrática do Congo, tal como a reportagem assinala, uma reportagem apresentada aqui por Ana Guedes. E sem dúvida, generalizada, é uma questão esta aqui. Todo o continente africano debate-se com ela. Como é que é a situação, doutor, aí em Luanda, onde vive, e agora de uma forma geral?
Relativamente ao consumo de água não tratada e em poucas condições para o consumo humano, de realçar que o continente africano, quase todo o continente africano, debate-se com essa problemática. Nós estamos num país. Para os projetos relativamente à água para todos, tem sido, nesses últimos tempos, com a crise econômica, muitas das famílias que vivem em zonas com difícil acesso, eles retiram água diretamente do rio e, por essa razão, acabam desenvolvendo outras doenças, como no caso da cólera, a febre tifoide e outras. Então, é de extrema importância o consumo de água. O doutor acabou de afirmar que todos aqueles que retiram água diretamente da fonte devem, antes de seu consumo, fazerem o processo de tratamento, que pode ser a desinfecção ou ainda o processo de fervura. Mas isso é um dos problemas que tem feito com que surjam também as grandes endemias nas nossas comunidades, que é o problema do saneamento básico. E falar já diretamente daquilo que é o nosso tema, as grandes endemias, como é que nós, Angola, temos lutado para eliminar ou erradicar isso, estaríamos a falar principalmente da malária. A malária é uma doença parasitária muito conhecida já pela comunidade, mas que a cada dia que passa os números vão aumentando e tomam-se assim as mortes. Continua sendo, até o momento, a principal causa de mortes em Angola. É uma doença causada pelo um plasmódio, mas que é transmitida através da picada do mosquito. Essa é a questão, é que o mau saneamento básico tem sido o responsável para a continuação da transmissão das doenças. Então, é necessário possuir melhor essas condições de saneamento básico. Mas, além da malária, ainda seguem-se nas grandes endemias em Angola, tuberculose, temos a tripanossomíase, e também não podemos deixar de parte o HIV. Então, no último ano, atendendo à questão da Covid-19, foram registrados mais de 30 milhões de casos e, dentre eles, 5 mil mortes de malária. Mas esses casos, relativamente aos anos anteriores, houve um aumento nos casos positivos, mas houve uma redução naquilo que são os casos de morte. Mas também muitos desses casos foram aqueles que foram notificados. Aqueles que não foram notificados, uma vez que nós estávamos num processo de confinamento, as pessoas tinham medo de ir para o hospital, é possível que muita gente teve a doença e não foi aos hospitais. Assim, nós não conseguimos ter a percepção de como é que anda a sua atividade. Quanto à tuberculose, nos últimos anos atingimos mais de 50, 70 mil casos positivos. Bom, nesse processo do combate à tuberculose, tem sido o aumento também dos centros de tratamento para esses doentes. Nós temos agora 377 centros de tratamento em todas as províncias, que anteriormente, falando de 2016, nós tínhamos apenas 166. Então, houve um aumento drástico. Mas também sobre o HIV, nós temos no nosso país mais de 300 mil pessoas vivendo com HIV. O que é que nós temos que reaçar quanto ao HIV? Por ser uma doença que vai fragilizando o nosso organismo, ela torna-se um facilitador para a aquisição de outras doenças. Uma das doenças muito frequentes para os doentes com HIV é a tuberculose. Então, para nós conseguirmos eliminar ou comatar esse déficit com a tuberculose, devemos consciencializar a população acerca do HIV. Mas isso não é tudo. O que é importante nós sabemos nesse processo? Como é que tem sido o combate a essas endemias? O governo tem desenvolvido o plano e a erradicação da malária, da tuberculose, do próprio HIV. Mas as ações do governo não têm sido suficientes para o combate a essas endemias. Por quê? Primeiro, que há necessidade de se trabalhar de forma comum. É necessário que nós juntemos as nossas forças, todas as forças da sociedade devem trabalhar em prol da eliminação e erradicação dessas endemias. Uma das coisas que nós devemos realçar, quais são os determinantes dessas mesmas endemias? Falar primeiramente dos determinantes econômicos. A miséria, a habitação precária, a falta de saneamento básico, que eu disse, e a água tratada que nós acabamos de ver na reportagem, fazem parte dos principais determinantes da saúde e que levam a endemias. Os fatores culturais, a nossa população ainda tem a cultura, por exemplo, de fazer necessidades, muitas regiões, fazer necessidades à beira dos rios, à beira dos mananciais, à beira dos lagos. E esses desertos que vão colocando à beira do rio, vão para os rios, e essa mesma água que sai do rio é a mesma que nós usamos para o nosso consumo. A questão de levarmos primeiramente a tratamentos tradicionais as situações que nós deveríamos ocorrer a um hospital. Isso faz com que haja mais reprodução dos micro-organismos no nosso organismo e que acabam agravando a situação desses pacientes. E quando eles vão para os hospitais, acabam não tendo o sucesso adequado naquilo que é o tratamento, por causa da demora.
Dr. Jorge, nós voltamos às questões tradicionais, aliás, temos uma peça que fala sobre isso. Queria voltar um bocado a esta questão da água, em particular em relação à malária e à doença do sono, que tem a ver com o mosquito e a mosca tsetse, que com o saneamento pode-se eliminar. E há exemplos de países, por exemplo, primeira interrupção, no Ocidente, que eliminaram os focos de reprodução de mosquito e também eliminaram o próprio micróbio que provoca a doença. Para o caso de Angola, o que é que falha? O que é que está a acontecer de concreto?
O que falha em Angola é uma atividade sincronizada. Por quê? Porque a população olha para os profissionais de saúde como a solução dos problemas de saúde. E os profissionais de saúde também olham para a sociedade como um elemento preponderante para que se elimine essas situações. O que é que nós temos feito? Por exemplo, o Ministério da Saúde distribui os mosquiteiros, mas a população, sem informação adequada, sem a consciencialização para o uso correto dos mosquiteiros, acabam não usando. Esse processo vai fazer que haja uma redução naquilo que é a efetividade dos planos elaborados pelo Ministério da Saúde para a eliminação dessas doenças. Outra questão sobre a eliminação dos focos é o lixo. As empresas de recolha de lixo, muitas das vezes, não façam a recolha no momento certo e acabam permitindo que haja um acúmulo excessivo de lixo ao redor das casas e, por sua vez, o aumento dos mosquitos e a disseminação da doença vai aumentando. Então, nós queremos aqui, para eliminar essas doenças como a malária, a tripanossomíase, que têm como vetor o mosquito e a mosca, eliminar os focos. E para a eliminação dos focos é necessário que se haja uma educação. E essa educação é que nos falta. Nós precisamos ter uma educação sanitária de base. Nós precisamos educar as crianças nas escolas que é necessário que se evite ter águas paradas nas nossas casas, o lixo ao redor das nossas casas E também ao atardecer, nós temos que fechar as janelas, temos que colocar as redes. E tudo isso não é uma tarefa apenas do Ministério da Saúde. Todos os ministérios devem trabalhar em prol disso. Então é necessário que se trabalhe de forma unida.
O doutor também dizia que não basta distribuir redes mosquiteiras, é preciso que haja esse trabalho concertado, não é verdade?
Exatamente. É necessário, porque senão, e é o que nós temos observado, nós distribuímos os mosquiteiros, certo? Mas o que é que as pessoas fazem? Aqueles que vivem em zonas que têm rios, lagoas, usam esses mosquiteiros para a pesca. Os jovens usam esses mosquiteiros, essas redes, para fazerem as redes das barras para jogar futebol. Então, de nada adianta nós darmos a arma a alguém que não sabe utilizar. Então, o principal elemento no combate às endemias é a educação. É dar informação às pessoas de como é que devemos, por si só, nós devemos transmitir esse poder às populações. Como é que elas, por si só, conseguem cuidar da sua saúde e não deixar que os médicos, enfermeiros ou um outro profissional de saúde seja o responsável pelo cuidado da sua saúde e da sua família.
Doutor, e por outro lado temos esta questão da SIDA e tuberculose e a combinação dos dois. A seroprevalência em Angola não é alta, mas continua preocupante. O que é feito na prática? O que é preciso melhorar?
O que é feito na prática é os programas de divulgação da informação sobre HIV. Por quê? Porque, sendo uma doença com estigma social e discriminação, ela muitas das vezes tem gerado desconforto na pessoa que tem, na família e na sociedade. Então, o que nós temos feito é realização de campanhas para sensibilização. Mas essas campanhas de sensibilização muitas das vezes têm sido realizadas apenas em datas comemorativas. Então, nós não podemos continuar a fazer isso. Nós devemos falar do HIV, falar da tuberculose todos os dias. E há uma questão que nos deixa muito preocupado quanto ao combate ao HIV. É a transmissão dolosa. Existe ainda muita gente que tem a doença e que, de forma deliberada, pretende transmitir a outras pessoas. E isso acaba sendo muito mais grave. Então, nós temos que começar a ver a questão do combate às endemias de uma forma mais ampla, não olhando apenas para a questão de saúde, para a questão de hospitais, para a questão de testes. É necessário que se aumente a capacidade de testagem das pessoas com HIV. É necessário que as pessoas com a tuberculose tenham o acesso ao tratamento de forma fácil e adequada. E também o aporte econômico, porque muitas desses pacientes com tuberculose, eles até começam o tratamento, mas o tratamento da tuberculose é um tratamento muito agressivo e requer uma alimentação reforçada. E essas famílias muitas das vezes não têm condições para suportar isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai abandonar o tratamento. Abandonando o tratamento, ele entra para uma fase de resistência aos medicamentos. Depois ele tem que fazer um tratamento de resistência, que é um tratamento institucional. Ele tem que ficar no hospital. E depois vem a questão do abandono familiar e as pessoas vão, cada dia que passa, tendo vergonha e medo de dizer que tem a doença, porque depois vão ser rejeitados pela sociedade. E esse processo acaba fazendo com que muitas pessoas sejam contaminadas, porque outras pessoas têm medo de serem discriminadas. Então, a consciência está no centro de tudo. Por isso é que eu costumo dizer, para se eliminar e prevenir qualquer uma doença, nós só precisamos trabalhar em três situações. É necessário que haja consciência. Consciência tem a ver com conhecimento, conhecer a doença, saber como é que nos prevenir. Depois é necessário que aceitemos. Porque se nós não aceitamos o problema, nós não vamos ter capacidade para executar o terceiro passo, que é a prática. Quando se conhece e aceita-se, é muito mais fácil nós praticarmos. Isso tem acontecido também com a questão da Covid-19.
Ainda bem que o doutor fala da Covid-19. Vamos neste Angola Saúde em Foco falar de seguida da Covid-19. Três produtos da farmacopeia tradicional estão autorizados para o tratamento da Covid-19 nos camarões. Entre os produtos aprovados está a Coro-Coro, o resultado de uma pesquisa conduzida por um cardiologista daquele país, Dr. Eulange Mpofu. A Voz da América visitou a sua clínica.
Quando recebemos a autorização para visitar David no seu quarto de isolamento, ele estava no seu terceiro dia de hospitalização após o teste positivo para Covid-19. Ele está a ser tratado na clínica onde Coro-Coro foi desenvolvido e faz agora parte do protocolo de tratamento padrão para pacientes com Covid-19 nos camarões.
É um produto bem pouco, se mistura com água quente e se bebe morno. O tratamento é para 5 dias, mas já pelo terceiro dia estou realmente bem.
Notícias tranquilizadoras que põem um sorriso no rosto da mãe de David, que veio perguntar sobre a sua saúde.
Está melhor do que na terça-feira. Estava cansado, derreado, a cabeça doía, ele tremia. Não havia maneira de se levantar. Todo o seu corpo doía. Está melhor. Ele conseguiu levantar-se, já saiu, já comeu.
No seu gabinete, o inventor de Coro-Coro, o cardiologista há 25 anos, saboreia modestamente o reconhecimento científico da sua investigação, que produziu resultados convincentes.
Na fase experimental, on a eu plus de 1500 guéris.
Na fase experimental, tivemos mais de 1500 pacientes curados. A taxa de eficácia é de 97,3% na fase leve ou moderada, ou moderada a grave.
No ano passado, Coro-Coro foi testado em cerca de 30 pacientes que apresentavam sintomas da Covid-19, tais como dificuldades respiratórias.
Fui internado lá, passei lá cerca de uma semana. A forma como fui tratado, não sei como explicar, foi ótimo. Não há muitas pessoas comendo nos camarões.
O ministro da Saúde Pública autorizou a utilização de Coro-Coro por um período de 2 anos, após um parecer favorável da Comissão Nacional de Medicamentos.
Que, dans le cadre do Covid, contém 4 princípios ativos. Nós temos os polifenol,
é uma planta chamada Thymus vulgaris, que no caso da Covid-19 contém 4 princípios ativos. Temos polifenol, tanimo, flavonoide e depois derivados de terpeno. Estas 4 moléculas são poderosas antioxidantes, porque quando se tem Covid, tem-se uma produção daquilo a que chamamos radicais livres. Temos de neutralizá-los para evitar a inflamação no corpo. O polifenol, o tanino, o flavonoide são também imunomoduladores. Temos uma forte reação do corpo, da imunidade e um aumento importante da taxa de linfócitos, de acordo com os resultados de investigação que fiz e que vão contra a Covid. É um antiviral que entra em ação, uma imunização intracelular do vírus. Compreende-se assim o lugar desta molécula quando a coloca no âmbito da Covid-19.
De contato e uma inibição, se entraina uma inibição intracelular.
O tempo de fabrico de Coro-Coro varia entre 10 a 12 dias. Em breve, estará operacional uma unidade de produção agrícola para a planta derivada. De acordo com o Dr. Eulange Mpofu, estão disponíveis quantidades suficientes de Coro-Coro para enfrentar outra vaga da Covid-19.
Estamos a chegar ao topo da hora. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui da Voz da América. Na segunda parte, iremos destacar os cuidados que devemos ter com as pessoas com necessidades especiais, isto na área de saúde. O nosso convidado hoje é o Dr. Jorge Duarte, que está em Luanda. Angola Saúde em Foco, o programa da sexta-feira, aqui na Voz da América.
Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América. Da América.
Estamos no estúdio 55 a partir de Washington DC. Este é o programa Angola Saúde em Foco, o programa da sexta-feira. Vamos para já passar às notícias nesta sexta-feira. E para as notícias temos o nosso colaborador em Uambo, Norberto Sateco.
Vamos às notícias que marcam a atualidade em Angola. Nesta sexta-feira, 27 de agosto de 2021, o destaque da semana: se o petróleo se movimentar contra nós, toda a economia entrará em stress, admite a ministra das Finanças, Vera Davos, em exclusivo ao Novo Jornal. Lucas Gonda, de 91 anos de idade, não desiste da FENELA e avança com impugnação do seu afastamento na liderança. Clientes do BPC pernoitam nas agências para levantar dinheiro. Boa parte é pensionista. O jornal Expansão destaca na primeira página: Instituto de Jogos chumba a proposta para jogos sociais. Angola ataca dinheiro móvel com 10 anos de atraso. Angola fora da principal montra do petróleo e perde a oportunidade. Falta de assistência técnica e crédito bancário no centro dos desafios da agricultura. O Jornal de Angola, o único diário, ressalta a visita do Presidente da República, João Lourenço, as lundas e o grau de execução das obras na barragem de Luachimo. O âmbito para a Voz da América, eu sou Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, a partir do Uambo, trazendo as notícias. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Jorge Duarte, que está em Luanda, e nesta segunda parte iremos destacar a assistência para as pessoas com necessidades especiais. E continuando, vamos agora a Luanda, novamente, ao encontro do nosso colaborador Israel Campos. Na sua reportagem faz uma colocação que é bastante interessante. Estará a nossa sociedade preparada para cuidar das pessoas com necessidades especiais? Na reportagem, o Israel Campos explora a questão da inclusão e acesso aos cuidados básicos, o que inclui também a educação, a saúde e o emprego das pessoas com deficiência em Angola.
É de manhã outra vez. Tundavala Júnior tem os olhos postos no relógio. Se quiser ser pontual, deve sair mais cedo de casa.
Se tenho compromisso às 11 ou 12 horas, eu tenho de sair 2 horas antes. Conto já uma hora que eu vou ficar na paragem. Não porque não há transporte. Os transportes públicos, no caso, não têm acessibilidade a pessoas com deficiência.
Tundavala não é o único que vê a sua mobilidade afetada por causa da sua deficiência física. Numa capital ainda muito pouco inclusiva, como é Luanda, muitos enfrentam o mesmo desafio. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, do Censo Populacional de 2014, cerca de 657 mil pessoas em Angola convivem com alguma deficiência auditiva, intelectual, física ou visual.
Eu ainda acho que nós, como sociedade, como Angola, precisamos mudar as nossas consciências, não é? Perceber que a cadeira, por exemplo, a cadeira de roda, precisamos entender que não é uma mercadoria que está a entrar para o porta-mala ou para a bagagem. É parte importantíssima desta mesma pessoa.
Tal como em vários outros domínios da vida angolana, não é na falta de legislação que reside o problema da exclusão das pessoas com deficiência em Angola, mas sim na sua fiscalização.
Vontade política existe, porque nós podemos falar da Lei 10/16, que é a Lei de Acessibilidade, podemos falar do Decreto 12/16, da Empregabilidade, podemos falar do Decreto 5/9, que fala do ensino superior em Angola, pública, privada. No primeiro e último, que devem deixar no ato de inscrições, 3% de todos os cursos que estão sendo administrados para pessoas com deficiência. Se nós agarrássemos nestes 5 pilares, fosse aplicado, possivelmente nós estaríamos muito longe.
A ANDA é uma associação que há 30 anos defende a reintegração socioeconómica das pessoas com deficiência no país. Para o seu porta-voz, a inclusão das pessoas com deficiência deve ser vista para além da construção de rampas.
Quando falamos de acessibilidade, falamos em tudo, queremos ver pessoas com deficiência administradores. Queremos ver governadores, ministros, secretários de Estado. Não estamos a dizer que nós queremos isso que nos dá de favor. Não, queremos entrar com mérito.
Uma vida normal significa ter coisas tão simples como uma rampa mesmo.
Era deixar a cadeira fora, descer da cadeira, subir e descer as escadas pelo menos duas ou três vezes ao dia, e era duas ou três vezes na semana também. Então é um problema que não só a Rádio Eclésia, né, tem, enfrenta, mas também instituições públicas. Por exemplo, quando tu vais para tratar um documento numa administração, numa rampa, não há nada, você tem de descer da cadeira, ou então pedir a alguém que possa subir.
Esta escola, por exemplo, localizada no centro de Luanda, não tem nem elevadores, nem rampas para pessoas com deficiência.
Os edifícios antigos que o país tem ainda apresentam-se com muitas barreiras. Para, então, nós tentarmos comatarmos isso e mitigar essa situação, elaboramos um inquérito sobre acessibilidade, né, tendo em conta as normas técnicas de acessibilidade, e que remetemos isso, num primeiro momento, para as instituições públicas, e vamos estender isso também para as instituições privadas, para, então, nós aferirmos se os critérios de acessibilidade estão a ser cumpridos ou não. Nós temos estado já a cautelar e das administrações municipais e provinciais, de forma, então, a serem rigorosos no momento de licenciamento dos projetos, para evitarmos construção de obras que não têm acessibilidade para as pessoas com deficiência.
Os transportes públicos adaptados para pessoas com deficiência também constam da agenda do governo, segundo o Diretor Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Miquel Daniel.
Nós começamos a fazer um trabalho com o Ministério do Transporte, e felizmente alguns autocarros foram importados. Temos aqui um número de mais de 110 que têm condições de acessibilidade, né? Estamos a falar de rampas e elevadores.
Mas as dificuldades das pessoas com deficiência em Angola vão para além das barreiras arquitetónicas ou falta de serviços inclusivos. Luiz Aníbal Roberto é professor do ensino médio, perdeu a mobilidade no pé direito após uma paralisia infantil aos 2 anos de idade.
Às vezes, quando a minha mãe trouxesse alguma coisa em casa, ela dava aos meus irmãos e a mim não. E mesmo na escola, eu fiquei 4 anos na primeira classe, eu achava que a minha professora me tratava de maneira diferente por causa do meu estado físico.
Depois de, enquanto mais jovem, ter enfrentado algumas dificuldades com estigma social e autoaceitação, Aníbal Roberto fala-nos hoje de como olha para estas questões.
A pessoa, quando não se aceita a si mesmo, está à procura, está também não está à procura que a pessoa sinta pena de si. Muitas vezes, não é? Quer que as pessoas façam por ela.
A superação e o olhar no caminho que se faz na esperança de uma Angola mais inclusiva para todos e todas. De Luanda para a Voz da América, o Israel Campos.
Obrigado, Israel Campos, numa interessante abordagem, falando sobre os cuidados que devemos ter com as pessoas com necessidades especiais. Voltamos à conversa com o Dr. Jorge Duarte. Doutor, o cenário que vimos, a falta de coisas básicas, como por exemplo as rampas para facilitar a mobilidade, é apenas um dos aspectos. Pelo que se vê no dia a dia, trabalhando no hospital, lidando com os doentes, como é que é mesmo o acesso às pessoas com necessidades especiais aos serviços de saúde e que respostas é que o sistema oferece?
Na verdade, quanto à acessibilidade a esses pacientes aos hospitais, aos serviços de saúde, são quase os mesmos que temos observado em quase todas as outras instituições do Estado. O Estado, há um tempo para cá, percebeu que havia a necessidade de se fazer infraestruturas que facilitam o acesso e a mobilidade dessas pessoas. E nos hospitais nós temos as rampas, temos os locais prioritários para essas pessoas. Mas, como eu dizia, nós precisamos é trabalhar as mentes. Porque se nós não trabalharmos as nossas mentes, nós não vamos conseguir alcançar resultados positivos. Porque de nada adianta, nós temos uma rampa em um hospital. Quando nós temos um profissional ou um utente que não prioriza ou que não dá prioridade a essas pessoas com deficiência. E uma das coisas que nós devemos ter quando nós lidamos com essas pessoas com deficiência e não deficiente ou com necessidades especiais, como temos ouvido, é necessário que nós, primeiramente, percebamos que eles têm uma deficiência. Nós devemos é aceitá-los e fazer com que eles também aceitem a sua deficiência. Mas, além disso, nós temos é que tratar eles como eles realmente necessitam ser tratados. Muitas das vezes nós procuramos é tratar essas pessoas com pena ou com debilidades. Como ele é deficiente, então eu tenho que tratar ele com mais carinho, com menos esforço. Não, nós temos que tratar eles até onde eles podem fazer. Se ele consegue fazer isso, então deixa que ele faça. Nós devemos dar ajuda a essas pessoas quando realmente essas pessoas necessitam. E a consciência, o que é que tem acontecido? As crianças não são preparadas pelas famílias, pelos professores, que o mundo existem diferenças. Existem pessoas que têm uma outra deficiência. Então, eles, quando saem para a sociedade, encaram pessoas como um deficiente físico, um deficiente mental. Eles acham aquilo uma piada ou vejam aquilo como algo estranho. E ao achando isso estranho, eles vão partindo pela desportiva, vão brincando, vão zoando essas pessoas. E esse processo de discriminação vai fazer com que essas pessoas acabam perdendo aquilo que é a esperança de amanhã serem alguém, ser um professor, ser um médico ou um outro profissional. E nós vimos aí a questão que um dos participantes fez, que pensava que a mãe dele dava as coisas aos irmãos e eles, e isso pode ser que aconteça. E também, o que é que faz as famílias agirem dessa forma? Porque não há acompanhamento psicológico. O Ministério da Saúde, Ação Social, deve dar assistência psicológica a essas famílias, porque viver com alguém com deficiência é extremamente difícil, porque isso afeta o psicológico de quem lidar com ele. Porque muitas das vezes as outras crianças vão fazendo perguntas como por que que o humano só tem uma perna, por que que só tem um braço, por que que o bebê já faz muito tempo não cresce. Então essas perguntas vão causando uma revolta na mente das pessoas que cuidam dessas pessoas e acabam por uma forma de um mecanismo de defesa, acabam livrando-se dessas pessoas ou despindo-se das suas responsabilidades como pai, como irmão ou como qualquer um responsável. Então é necessário, como eu dizia, trabalhar nas consciências, educação, para que nós mudamos o comportamento da comunidade e aceitem essas pessoas e consigamos viver em um mundo melhor e com diferenças.
E também, se calhar, doutor, isso pode influenciar que essas pessoas não procurem mais os hospitais e aí tudo torna-se complicado.
Exato, isso realmente influencia. Por quê? Porque quando eles vão para o hospital, muitos dos profissionais de saúde, por exemplo, os doentes com problemas mentais, muitos profissionais de saúde não aceitam aquilo que eles estão a dizer. Ele vai, muitas das vezes eles têm consciência, têm a sã consciência de dizer que eu tenho dor de barriga, que eu sinto aqui, que eu sinto aquilo. Mas os profissionais de saúde não acreditam naquilo que ele diz. Esperam que a pessoa na qual ele é acompanhado é que deve justificar ou confirmar aquilo que ele está sentindo. E isso, de certa forma, faz com que ele fique desconfortável. E esse desconforto que ele vai ter vai fazer também com que ele, na próxima vez que ter os mesmos sinais e sintomas, não vá ao hospital. Por quê? Quando ele chega no hospital, o médico vai lhe tratar como doente e não como pessoa. Então é necessário que nós trabalhemos a todos os níveis. Todos. As nossas universidades não têm não tem espaço para pessoas com deficiência, não tem uma universidade que vai trabalhar, por exemplo, com os cegos, com os surdos. Então, a exclusão social é uma das situações que tem prejudicado muito o acesso dessas pessoas. E também a questão econômica, porque viver com alguém deficiente é extremamente difícil. E ainda há esses deficientes que conseguem, mas há aqueles que são totalmente dependentes. Muitas das vezes os pais têm que deixar de trabalhar e acabam envolvendo questões de feitiço, muitas das famílias acabam separando, na maioria das vezes os pais acabam abandonando as mães com essas crianças com debilidades, com incapacidade de se sustentarem sozinhas. Então é um problema muito amplo. Nós temos é que pensar nisso, nós temos é que pensar na educação das pessoas, na consciencialização. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma Angola melhor, com melhores resultados quanto a essa questão das pessoas com deficiências em Angola.
Doutor, temos alguns comentários em relação a esta questão da deficiência. Temos, por exemplo, o Jeremias Cumaio, que diz que a sociedade nunca estará preparada, é apenas tentar combater os piores formas de lidar com pessoas com necessidades especiais. E outro comentário é da Rita Keiza, que diz que a sociedade não está preparada se para pessoas normais a sociedade não está preparada, como é que vai lidar com as pessoas especiais? Essas são algumas das questões que também o doutor levantou na sua interessante explicação sobre a forma como os sistemas de saúde lidam com as pessoas com deficiência e como também podem melhorar para que essas pessoas não fujam dos hospitais e que tenham um tratamento igual e também não sejam tratadas com muita pena. Este é o programa Angola Saúde em Foco, aqui da Voz da América. Continuamos neste Angola Saúde em Foco e vamos a uma outra reportagem, desta feita um exemplo de superação. Tuzinho superou, ou melhor, ponderou voltar para a medicidade para lidar com a questão da Covid-19 em Manica, uma província do centro de Moçambique. Aquele jovem de 38 anos de idade, portador de deficiência física, recorreu à lixeira da sua sapataria para reciclar o lixo e se reinventar para contornar a pandemia após passar fome com a família. Esta é uma reportagem do André Batista com o Tuzinho na primeira pessoa.
Eu chamo-me Tuzinho Luiz Vasco, vivo aqui no bairro Francisco Manhang. Concretamente tenho 38 anos. Comecei a fazer pedituro nas estradas. E a primeira fonte era chegarmos nas lojas, onde a pessoa que poderia dar aquilo que quiser. É um mitical, dois miticais, às vezes é um pedaço de tabão. Quer dizer, não tinha como negarmos. Tínhamos que sempre recebermos porque estávamos a fim daquilo. Sim, quando alguém está à procura de uma coisa, aquilo que é dado, nada de negar. É verdade, foi assim mesmo. Então, daí, pronto, fui pensar que só estando a pedir nada que poderia dar certo e nada que poderia me ajudar. E sentamos com alguns colegas, então fomos pensar em fazermos projetos de sapataria. Sim, sim. Antigamente usávamos pneus. O pneu, recorríamos a pneu para poder estarmos a usar de sola. E que a maioria chamavam de titos, próprios sandálias. Mas com o desenvolvimento, começamos já a deixar de pneu, usarmos o que chamamos agora de furo, tapete, pneu, fivela, sandália, etc. Mas só para conseguirmos estarmos a superar essa dificuldade que nós vínhamos já ter há muito tempo. Começamos desde 2005. Sobre 2005, para que vínhamos a trabalhar com essa dificuldade que eu disse, eram pneus. Então, até 2010 já tínhamos superado o pneu. Já estávamos trabalhando com esse material que acabou mencionando. Em 2020 já tivemos essa dificuldade devido ao próprio coronavírus. Aí mesmo sentamos e não ter nada de comer, não ter nada de como iluminar a minha casa. Dificuldades mesmo, são imensas. Isso que digo a primeira coisa, porque imagina com meus filhos em casa, tudo assistindo, o papai não está a fazer nada. E você nem saber também o que poder, onde que poderia começar. Isso são dificuldades imensas. Sim, sim. Há muito tempo eu conseguia abastecer pelo menos 3 litros e fazer movimento com a minha moto. Mas por enquanto já não consigo, 70 meticais, 150. Mandar material também tem sido difícil, porque encontra, depende da África do Sul, depende de Zimbábue. Isso é difícil. Moçambique diz que a África do Sul não senta porque está lockdown. Zimbábue também diz que é lockdown. Não temos onde conseguir. Imaginamos, quando uma criança está com fome, não sai do seu lado. Não sai do seu lado. Te cola, até que você lhe dá alguma coisa, ele poderia sair do seu lado. Então, aquilo já era um choro praticamente todo mundo. Você só saía como se fosse uma maneira de fugir, só para poder ir alcançar alguma coisa, voltar de novo e dar. Mas estragou muito o coronavírus. Exatamente. Nos pôs mesmo muito, muito abalado. É verdade. Já tínhamos que estar de novo a pensar, recorrer de novo onde nós recorríamos a Dante, pedir esmola, não esmola. Aqui é uma coisa, já que sentíamos como pesado. Imagina a pessoa que já se assistia a fazer, a vender ou algo para ele, mas depois para te ver de novo, você é esmola, a pedir esmola. Isso foi um pouco difícil, né, próprio para mim mesmo. Senti-me mal, exatamente. É aqui onde eu me sentia mal já daqui que eu estava fazendo. Sair daqui para me ligar nas lojas e voltar. E sair daqui para ir de novo em casa, voltar e seguir e continuar no mesmo sítio. Para ir estar já naquele sítio onde estou a fazer sandália. É uma hora. Sentamos, vamos ver que isso não vai nos levar a longe. Para além de estarmos a morrer da fome, vamos morrer já com doença. Então o que nós queremos é superarmos a doença, fome também não nos superar. Pronto, sentamos e começamos a dividir em grupo e aquilo pouco. Hoje esse grupo entra, apanha aquilo que nós já tínhamos deixado, a boga que não deitamos e não queimamos. E armazenamos como se fosse um lixo útil. Mas hoje em dia a gente está a servir. Unimos aquilo, pronto. Temos vendido assim mesmo.
Esta reportagem que nos veio de Manique, uma província do centro de Moçambique, com André Batista, contando aqui, na primeira pessoa, o Tuzinho, a sua história de superação. Doutor Duarte, antes de passarmos para mais uma reportagem e também antes das considerações finais, esta é uma história de superação que pode ser estimulada. Em um minuto, doutor, qual é que é o seu comentário?
É realmente uma história que pode ser servir de exemplo para muita gente. E uma das coisas que eles devem ter em mente é que a Covid-19 não afeta só pessoas com deficiência. Todos nós estamos afetados. A melhor forma de nós sairmos dessa é procurar nos reinventarmos. E a reinvenção não passa por estar em uma rua a pedir esmola, porque isso vai nos limitar a pensar, nos limitar a agir. Então é necessário que aqueles que têm deficiência com as mãos usem os pés para darem avanço à sua vida. Quem tem deficiência com as pernas, usa as mãos. Então vamos usar aquilo que nós temos de melhor para solucionar os nossos problemas. Nunca devemos nos deixar levar por uma falha que nos apresenta na nossa realidade. Então, melhor é seguir à frente, acreditar que sempre podemos, e que as pessoas estão aí para ajudar e não para continuar a nos suportar.
Obrigado, Dr. Jorge Duarte. Continuamos neste Angola Saúde em Foco, o programa da sexta-feira, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. Mais um momento para a reportagem. Esta feita vamos à África do Sul. Chamam-lhe Transvac, é um centro de vacinação sobre carris, que vai percorrer várias províncias daquele país para chegar às zonas remotas e oferecer a vacina contra o coronavírus às populações em cujas estações parar. A reportagem apresentada aqui por Ana Guedes.
Uma estação ferroviária sul-africana degradada foi convertida num local de vacinação, onde um comboio branco luzente leva as doses da vacina Covid-19 a áreas rurais e remotas para vacinar o maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Neste dia, a vacinação decorria na cidade de Springs, a 50 km a leste de Joanesburgo. Financiado pela empresa estatal de logística Transnet, o comboio tem a capacidade para vacinar 600 pessoas por dia numa carruagem especialmente renovada
e revestida de cubículos de vacinação. As suas outras 8 carruagens são utilizadas para alojamento, armazenamento, refeições do pessoal, produção de eletricidade e outros bens essenciais. Após um período de 2 semanas em Springs, o comboio partirá no próximo mês para a província do Cabo Oriental. Por lá, andará 3 meses. O Transvaco abriu as suas portas na segunda-feira. A baixa afluência é largamente atribuída à falta de sensibilização e à hesitação em vacinar, que impede inoculação no país mais afetado pelo vírus em África. Uma preocupação corrente é se a vacina antirretroviral utilizada no tratamento VIH poderia ter impacto, dos quais a África do Sul tem a prevalência mais elevada do mundo. Os profissionais de saúde dizem que o governo deveria fazer maior promoção da vacina e dissipar os mitos. A pouco mais de 8,4 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas na África do Sul, num total de mais de 59 milhões de habitantes.
A reportagem aqui da Voz da América, apresentada por Ana Guedes, sobre uma iniciativa na África do Sul que coloca nos carris vacina para chegar a mais pessoas. Doutora, vamos já terminar o nosso programa. Esta questão das vacinas, esta questão da aceitação e também da disponibilidade de vacinas no continente africano é um debate que nunca termina. Em Angola, em termos de aceitação, no início, tal como em muitas partes, havia muito ceticismo. Neste momento, como é que está em termos de aceitação e também cada vez mais há mais vacinas disponíveis no país?
É, realmente, essa situação das vacinas, a princípio, foi muito difícil, porque é como tudo, tudo novo suscita dúvidas e as pessoas negavam, mas agora mais pessoas aceitam fazer a vacina, apesar de que ainda estamos aquém das nossas expectativas. Nós estamos agora pouco mais de 3% da população vacinada e nós pretendemos atingir até 74% da população. Muitos ainda não aceitam ser vacinados. Infelizmente, estão problemas culturais, problemas de educação, de saúde. Nós, a cada dia que passa, organizações da sociedade civil, como a Jucarente, a Jacon, Nação Verde e outras, têm desenvolvido programas que visam a sensibilização das populações diariamente sobre a aceitação da vacina, é que não existe uma forma melhor de nos protegermos a não ser a vacina. Então, agora há mais postos de vacinação, há mais vacinas que estão a ser doadas e atribuídas pela iniciativa COVAX. Então, vamos aí a passos lentos, mas vamos atingir os nossos objetivos.
E para terminar mesmo, em relação aos pontos que apresentamos hoje, que é os cuidados com pessoas com necessidades especiais, há um aspecto que não falamos, que é das pessoas com necessidades especiais, mas que não têm as mesmas capacidades intelectuais que os outros. Que cuidados, o que é que as famílias podem fazer? Tem 1 minuto, doutor, para fazer as considerações em relação a esse aspecto.
Primeiramente, quanto a essas pessoas, as famílias devem primeiramente aceitar é saber conhecer a necessidade que essas pessoas têm e depois deixar que essas pessoas tentam executar alguma tarefa até onde puder. Quando nós notamos o nível de capacidade dessas pessoas, aí é que nós começamos a ajudar. Devemos ter paciência, porque muitos deles vão aprendendo as coisas, mas com maior tempo. É necessário que repitamos aquilo que nós queremos que eles aprendam mais vezes do que aquilo que é o normal, consciencializar a outras famílias, as outras pessoas de casa, da necessidade que essa pessoa tem, e também, uma vez a outra, devem ocorrer assistência psicológica para saber do seu estado, porque de forma lenta nós podemos entrar a um quadro depressivo por causa de pessoas com deficiência. Então é necessário que você faça isso. Não tratem com pena, tratem como ser humano com uma deficiência.
Obrigado, Dr. Jorge Duarte, a partir de Angola, Luanda, concretamente, neste nosso programa Angola Saúde em Foco. Nós voltaremos com outro tema na próxima semana. Em nome de toda a equipa que nos tornou possível este programa, um grande abraço do Homem Miguel. Até para a semana.